Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O orçamento é sancionado com cortes de 3,1 bilhões, mas governo preserva montante do Auxílio Brasil. Já em vigor, Lei Mariana Ferrer protege vítimas de crimes sexuais em julgamentos. Pequenos agricultores podem ter multas trabalhistas suspensas em períodos de calamidade. Boa noite. A Lei Mariana Ferrer, que já está em vigor, prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo durante julgamentos. De acordo com a proposta aprovada pelo Senado em outubro de 2021, juízes devem excluir do processo manifestações que ofendam a dignidade da vítima e punir excessos da defesa do réu. A reportagem é de Janaína Araújo.
Apresentada pela deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a proposta que virou lei surgiu após a divulgação de trechos de um julgamento de estupro em Santa Catarina, em que o advogado do réu usou termos desrespeitosos para descrever a suposta vítima. O juiz, o advogado e o promotor, que participaram do julgamento, receberam um voto de repúdio do Senado. A vítima, Mariana Ferrer, deu nome à nova legislação. Relatora no Senado do projeto de lei, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que o sistema judicial não poderia ter permitido que uma jovem fosse humilhada daquela maneira.
Então o sentimento foi de dor, um sentimento de dor na alma mesmo, né? A alma da mulher brasileira que foi ferida naquele momento, um sentimento de humilhação.
A Lei Mariana Ferrer, sancionada sem vetos pela Presidência da República em novembro de 2021, também aumenta a pena para coação no curso de processo que envolve crime contra a dignidade sexual.
Hospitais filantrópicos inadimplentes vão poder receber recursos do Fundo Nacional de Saúde. É o que prevê um projeto do senador Lazier Martins, que será analisado pelo plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto de lei complementar autoriza hospitais filantrópicos, mesmo inadimplentes, a receberem recursos do Fundo Nacional de Saúde. O dinheiro é proveniente de emendas parlamentares e destinado para ações de custeio em saúde. Segundo o autor da proposta, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, em 926 municípios brasileiros, as Santas Casas e hospitais filantrópicos são a única unidade de saúde existente.
Só para dar uma ideia, no Brasil tem 926 hospitais que só trabalham com filantropia e estão endividados. Se não puderem receber essas verbas de parlamentares, não tem como atender as comunidades. Então é um valor mais alto que a saúde da população.
Essas instituições de saúde respondem por mais de 50% da assistência do SUS no país. Por isso, Lazier defende que a proposta seja pautada em plenário após o retorno dos trabalhos em fevereiro. Atualmente, a rede filantrópica oferece 170 mil leitos hospitalares, sendo 127 mil conveniados com o SUS e 24 mil leitos de UTI.
Pequenos agricultores poderão ter eventuais multas trabalhistas suspensas em casos de calamidade, como as secas prolongadas. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e, na volta do recesso, será definido o relator. Detalhes com Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, as multas trabalhistas aplicadas a pequenos produtores rurais referentes a infrações cometidas em período de calamidade pública decretada em razão de problemas climáticos serão suspensas por 6 meses. E esses débitos também poderão ser parcelados em condições especiais. Pelo texto, o benefício alcança as multas que foram aplicadas aos pequenos agricultores em condições semelhantes nos últimos 5 anos, contados da publicação da lei. O projeto inicial do senador Álvaro Dias, do Podemos Paranaense, anistiava essas multas. Mas o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Flávio Arnes, também do Podemos do Paraná, preferiu apenas suspendê-las e dar prazo e condições especiais para que o produtor possa pagá-las.
é um incentivo que se dá aos pequenos agricultores, agricultura familiar, no caso de percalços, né, em termos de intempéries, com declarações de emergência também. Nós colocamos, inclusive, alterações não para o não pagamento de obrigações, mas para a possibilidade de postergação desses pagamentos.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, foi outro a manifestar preocupação com a isenção inadequada de multas trabalhistas. Ele contou que no norte, os agricultores familiares não têm empregados. As colheitas acontecem por mutirões entre vizinhos. Essa prática também é comum no nordeste, explicou a senadora Zenaide Maia, do Prós Potiguar.
Sou filha de um pequeno agricultor e era assim. Juntava a vizinhança e todo mundo ajudava uns aos outros. E quando chegava a vez dos outros, ia todo mundo. Não é como os grandes agricultores que naquela safra contratam aquela quantidade de gente. A pequena agricultura familiar do Nordeste é assim. Com essa troca, com essa solidariedade de salvar a produção uns dos outros.
O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. E no retorno às atividades será definido o relator.
O senador Telmário Mota, do PROS, pediu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, modifique o formato da acolhida aos imigrantes venezuelanos no estado de Roraima. Telmário sugeriu ao chefe do Executivo que providencie um novo formato de acolhimento aos venezuelanos que estão sofrendo as dificuldades enfrentadas em seu país. Ele sugeriu a colaboração do Brasil com a Organização das Nações Unidas dentro da própria Venezuela.
É impossível você conviver com essa acolhida. O Brasil já fez a sua parte. Essa acolhida dos venezuelanos, principalmente dos venezuelanos no nosso estado, tem destruído as políticas públicas. Hoje nós temos mais de 6.500 pessoas esperando as cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas essa que compromete a vida, compromete a qualidade da saúde das pessoas, porque nós temos uma população muito acima do que o setor público pode oferecer.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que 70% dos brasileiros perderam renda nos últimos 2 anos. Ele disse que a desigualdade social avança no Brasil, além de o país ter registrado a maior inflação em 27 anos. Paim ressaltou ainda que o crescimento da pobreza é o maior em 2 décadas.
Entre os 10% mais ricos do país, o ganho real chegou a 8% com toda a questão da pandemia. Enquanto nos pobres, que representam de 30% a 40%, a perda do poder de compra recuou 28%.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 3,1 bilhões de reais do orçamento. A maior parte dos valores cortados deve ser direcionada para repor gastos com o pessoal. Já o Auxílio Brasil terá 89,1 bilhões garantidos. Outros 4,9 bilhões serão reservados no orçamento para o fundo eleitoral. Repórter Pedro Pince.
A sanção foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A área que mais perdeu recursos em valores nominais foi o Ministério do Trabalho e Previdência, com veto de 1 bilhão de reais. Em seguida, vem o Ministério da Educação, com um cancelamento de 736 milhões de reais. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, aponta qual deve ser o destino do montante que acabou sendo cortado do orçamento.
Esses valores devem ser utilizados para recompor gastos de pessoal, podem inclusive eventualmente ensejar outros reajustes salariais, além do 1,7 bilhão já previsto no relatório e na LOA aprovada pelo Congresso.
O orçamento de 2022 destina 89,1 bilhões ao Programa Social Auxílio Brasil. Jair Bolsonaro manteve 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral. As emendas de relator somam 16 bilhões e meio de reais. Felipe Salto fez um histórico da tramitação do orçamento.
Teve uma série de percalços e problemas, inclusive a repetição de um volume expressivo das chamadas emendas de relator geral, além de uma espécie de entrada do orçamento num piloto automático, em que pouco se discute a alocação dos recursos públicos, cada vez mais espremidos pelas despesas obrigatórias.
O resultado primário previsto pelo governo é de déficit de 79,3 bilhões de reais. A instituição fiscal independente prevê que o valor ultrapasse 100 bilhões para 2022. Segundo o órgão, a piora era esperada por conta da mudança no teto de gastos feita no ano passado, que aumentou consideravelmente as despesas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.